Meio Ambiente.
Na coluna de hoje, o professor da UFMG e coordenador do Manuelzão, Marcos Poliano, avalia a decisão do prefeito Márcio Lacerda de vetar o projeto de lei aprovado na Câmara que proibia a canalização de cursos d'água na capital. Em uma cidade cada vez mais concretada, que não conhece seus rios, quais que são os impactos desse veto? O professor Marcos Poliano analisa, acompanhe. Professor Marcos Poliano, ao vetar o projeto aprovado na Câmara, que proíbe a canalização de cursos d'água na cidade, o prefeito Márcio Lacerda, em publicação no Diário Oficial de sábado, argumenta que a matéria é inconstitucional e que já existem legislações em outras esferas que tratam da preservação do meio ambiente. Qual sua avaliação, professor, sobre isso, em que a cidade perde com o veto total a um projeto que seria um instrumento a mais na luta pela preservação de rios e nascentes na cidade?
Boa tarde a todos, né? Mais uma vez é um prazer estar falando aqui com todos os ouvintes e lamentar mais uma vez uma atitude do Executivo. Entendo que existem realmente legislações tanto a nível federal quanto estadual, mas que o projeto aprovado, ele não fere o que já está posto nas outras legislações. Ele, ao contrário, ele transfere para o município, né, um posicionamento em relação aos córregos urbanos que passam pela cidade e que hoje, né, trazem problemas para todos, tanto no que diz a questão da qualidade das águas, quanto a questão das enchentes. Então, evidentemente que nós não defendemos aqui córregos que se tornaram lixos e depósitos de esgoto. Nós entendemos que realmente nós precisamos ter uma outra relação com os córregos da cidade, preservando os córregos em leito natural e também mantendo a qualidade das suas águas. Imagina se grande parte dos nossos cursos d'água aqui da região urbana tivessem qualidade de água e que a gente pudesse, inclusive, usufruir deles. Quer dizer, e por incrível que pareça, para dar uma informação aos ouvintes, Belo Horizonte tem cerca de 740 quilômetros de córregos na cidade. Desses, apenas 200 quilômetros estão canalizados. Ou seja, nós temos ainda cerca de 500 quilômetros de córregos que estão em leito natural. E alguns com água de boa qualidade, alguns preservados ainda, e de um cenário belíssimo, que muitos não têm acesso e que são dentro da região metropolitana, estão dentro, inseridas dentro da cidade. Realmente, nós não queremos córregos sujos, nós não queremos córregos poluídos, nós queremos que sejam retirados o esgoto e lixo lá de dentro, mas canalizar não é solução, porque se canaliza, muitas vezes com esgoto e lixo lá para dentro dessa canalização, e nós temos que lembrar que esses córregos vão para o Rio das Velhas. Então, levar esgoto e lixo para dentro do Rio das Velhas não é solução. E, por outro lado, a canalização traz enormes problemas também. Todos os períodos de chuva, nós nos assustamos, né? Porque a gente transforma córregos em ruas e avenidas, e depois a gente se espanta quando essas ruas e avenidas se tornam córregos. Então nós temos que entender que o córrego é o caminho natural das águas, e é inclusive na Alemanha, nos países europeus, que já existem, são projetos inclusive de renaturalização dos cursos d'água e não de canalização. Então eu diria que nós estamos perdendo aqui uma chance histórica de rever o modelo de cidade que temos, de pensarmos antes em preservar e melhorar a qualidade dos nossos córregos do que de canalizá-los. Eu diria que isso ia mudar o modo de pensar a cidade, o modo da população ver os córregos e rios da cidade, e com isso eu acho que damos um passo atrás e ao invés de avançarmos numa visão mais ambientalmente sustentável de cidade.
Parece, professor, que a ideia de que a canalização é a única política de planejamento urbano que se tem, vem se discutir outras questões, tantas outras, como o senhor agora apontou uma lista delas, Parece que o mais fácil é vamos tampar esse rio, esse curso d'água, do que pensar em planejamento, pensar em ocupação do solo, pensar também em outras formas aí de se tratar, né, essas nascentes, que afinal de contas elas já estão ali, é o curso natural delas, a gente que está ocupando esse espaço.
É, exatamente. Como eu falei, eu acho que é uma perda histórica de se repensar o modelo de cidade. Ou seja, mais uma vez, nós estamos privilegiando o modelo de dominação da natureza, um modelo de cidade muito mais comprometido com o trânsito, com o tráfego de veículos do que com a qualidade ambiental e a qualidade humana dessa cidade, porque se esse projeto tivesse... E olha que foi discutido pela Câmara Municipal, ou seja, teve uma votação, né, em que a maioria dos vereadores aprovaram o projeto. Então, isso demonstra uma sensibilidade já do povo de Belo Horizonte com relação à causa e de que isso já tinha sido um consenso. Então, era muito mais fácil trabalhar com isso e a gente moldar a cidade aos anseios da sociedade do que nos impor um modelo de concreto, cimento e asfalto que só nos aquece mais, só nos afasta da água, só impermeabiliza e com isso vai fazendo com que as águas se afastem da gente e nós nos esquecemos que precisamos dela, inclusive para poder sobreviver.
Professor Marcos Poliano, mais uma vez agradeço sua participação aqui no Jornal UFMG com a coluna semanal de meio ambiente.
Ok, muito obrigado e até uma próxima.